aqui, arepa. Nossa, essa aqui a gente molha no caldinho, né?
Exato, para molhar no caldinho.
Que delícia. Vamos comer junto.
Nosotros somos una marisquería, eso es una herencia totalmente ibérica. ¿Qué trouxemos de la marisquería? La idea es poder compartilhar pratos. Entonces tenemos una parte de ceviches, curados, tenemos algunas coisinhas feitas en la panela, en caldos, salteados. Y tiene una parte que yo sé que tiene más a ver con Brasil, que es brasa.
Brasa? Brasa. Tem brasa aquí también.
Exactamente, entonces hacemos algunas cosas en la brasa, lula, polvo, cosas que son muy simples. Nuestra cocina es muy simples. Realmente de ingredientes, poucos preparos.
Sempre focado em frutos do mar.
Sempre focado em peixe e frutos do mar, exatamente.
Como se a gente estivesse na praia, literalmente sair de São Paulo, ir para outro país estando em São Paulo. Olha, a gastronomia peruana é uma das mais badaladas do continente. Os restaurantes do país figuram entre os melhores do mundo. E o turismo gastronômico levou um boom de uns anos para cá. Agora, aqui em São Paulo, a presença dos restaurantes peruanos vem crescendo ano após ano. E tudo começou aqui, num lugar discreto, no centro de São Paulo, o Rinconcito Peruano.
Rinconcito Peruano representa um cantinho do Peru, um pedacinho do Peru aqui em São Paulo. É justamente por isso que a gente tem a decoração bem colorida, as llamas, essa escultura viva do Peru.
Chegou aqui em São Paulo?
Eu vim literalmente de ônibus, cheguei 8 dias. Quando cheguei aqui, pois a realidade era outra, e virei camelô da rua. Vender artesanos por bastante tempo, mas era complicado, porque a polícia metropolitana, eles pegavam a mercadoria, então pegavam uma, pegavam outra, então eu via que as pessoas que vendiam marmita na rua, o polícia não pegava, aí eu falei, eu vou vender marmita.
Ah, imagino. E aí você começou a cozinhar?
Sim, eu peguei este fogão emprestado, panela emprestado, aí eu comecei a vender comida na rua. Comecei vendendo 4 marmitas no início e cheguei a vender até 200, 250 marmitas por dia.
Nossa, e você sozinho?
Sim, trabalhando aos poucos, eu já comprei fogão maior, comprei as panelas. Então, foi crescendo aos poucos. Uhum. Mas só que tinha outro problema, que o prédio que eu morava era um prédio residencial, não era comercial. Então, eu tinha problema com o síndico, porque falavam que eu gastava muito água, que era incômodo levar os produtos. Então, me passaram o espaço para trabalhar um ponto na sobreloja aqui. Então, eu comecei a trabalhar. Tinha espaço, mas não tinha mesas nem cadeiras, nada. Só tinha uma mesa de sinuca, de abelha.
Uma mesa ninguém... de sinuca?
Aí, o dia seguinte, eu fui vender a comida, já falando que eu tenho um restaurante. E eu falei de cara, que vai chamar Rinconcito Peruano.
Ceviche, eu diria que é um dos pratos mais populares do Peru e, com certeza, deve ser um dos carros-chefes aqui do restaurante. Vem aquela acidez refrescante que combina demais com o clima aqui do Brasil também. Então, um prato que com certeza deve fazer muito sucesso por aqui.
Sim.
E esse milho peruano, super crocante, que acompanha o ceviche, isso aqui é delicioso, né?
Isso aí.
Agora, isso aqui é uma batata, né? É algo que a gente não encontra muito aqui no Brasil, né?
Não, essa é uma batata, como que chama aqui? No Peru sempre acompanha, como o ceviche tem aquele pimenta um pouquinho, então ele é um pouquinho doce para poder harmonizar o paladar.
E como é o nome dessa batata?
Em Peru?
É, ou no Brasil, como é que chama?
Camote. Isso.
Agora, aqui temos drinks, então é pisco sour, isso aqui só de olhar a gente já vê que é o pisco. Afinal, o pisco sour é chileno ou peruano?
Olha, eu sempre falo, o pisco é de aqui pessoa que vai beber.
Tem uma diferença entre o peruano e o chileno, né?
Sim, o pisco, né? Esse pisco vem da cidade de Pisco, que ela é uma cidade ao sul de Lima, que produz muita variedade de uvas. Então, o pisco vem desse lugar e é maravilhoso. Você precisa provar, que ele é muito bom.
E esse leva clara de ovo?
Leva.
Leva também?
Sim.
Ah, então é mais ou menos a mesma coisa, só uma questão tipo Brasil-Argentina, né? Que ficam,
mais ou menos.
Ficam peleando, que dizem isso, que fica... É incrível. Isso remete muito a Peru, remete muito ao país,
o
né?
País.
Isso me lembra muito. Agora, eu seguiria comendo esse prato inteiro, inteiro, até ele acabar, porque tá maravilhoso. Porém, o Edgar preparou mais dois pratos para eu provar. Então, Edgar, vamos dar sequência, por favor, aqui, porque tá maravilhoso, senão eu não vou nem conseguir comer os outros, porque só que tá maravilhoso.
Agora você vai provar um lomo saltado.
Lomo saltado. Lomo é o filé mignon?
Isso.
Uhum.
Filé mignon com batatinhas.
Uhum.
E outro prato que eu provo é pulpo à la parrilla.
Um polvo maravilhoso. E tem algum prato especial que remeta muito à sua família, às suas origens?
Olha, quem me dá muito é o lomo saltado, que é um prato que a gente sempre come. Toda a família sempre come o lomo saltado. E outra coisa, o lomo saltado é um prato que está dia a dia no Peru, em todo lugar que você vem, encontra.
É como se fosse o nosso arroz e feijão aqui no
Sim.
Brasil, mais ou menos isso, né? Que seria aquela comida que abraça,
uhum.
né? E com quantos anos você chegou aqui no Brasil?
Eu cheguei quando eu tinha 23 anos.
23 anos? E de onde surgiu essa ideia de mudar de país?
Eu estava estudando e daí de um momento a outro eu falei que eu queria viajar.
Então foi uma aventura?
Uma aventura e fiquei aqui com a aventura até agora.
Eu
falei que me ficaria só um ano, mas já estou bastante, bastante tempo aqui.
Realmente incrível. Seus pratos, seus drinks, tudo isso aqui... E toda essa sua história, a gente tá aqui sabendo de tudo isso, que todo esse caminho que levou você a criar tantas unidades do Rinconcito peruano, fazem da refeição aqui uma experiência única. Parabéns e muito obrigada aqui pelos pratos.
Obrigado, eu fico agradecido por me visitar, por me ajudar a mostrar a gastronomia peruana para toda a audiência. E eu fico muito, muito feliz, muito grato por me visitar.
Encerro esse meu roteiro com a lembrança desse prato delicioso. Recolhi sabores, histórias, tudo de melhor que uma viagem pode oferecer. Claro que faltaram muitos países latino-americanos que contam com ótimos restaurantes em São Paulo. Vai ficar para outra vez. Já estou ansiosa para o meu próximo destino. Será percorrendo o mundo ou perambulando por São Paulo? Não perca, no experimente.
O impacto da manutenção da taxa Selic em seu maior patamar nos últimos 20 anos. Os fatores que influenciaram no controle da inflação e na alta do PIB brasileiro em 2025. E o que esperar da nossa economia em ano de eleições. O Canal Livre recebe o diplomata, economista e ex-presidente do Banco do BRICS, Marcos Troijo.
E eu acho também, enfim, não é desconhecimento de ninguém, que nós estamos aproximando de um ano eleitoral em que o governo tenderá a ser mais gastador.
É.
E é preciso muito cuidado para que as coisas não saiam de controle, por isso que eu mais uma vez entendo, né, que o Banco Central vai manter uma mão de austeridade na política monetária.
Hoje, 8 da noite, na Band News TV.
Gestão com
Identidade desta semana, recebo Rômulo César Leite Coelho, presidente da Fundação Percival Farquhar.
A integração da universidade com a comunidade, ela é 100%, ela é plena.
Vamos explorar os principais desafios que marcam a sua gestão e o cenário atual da universidade. É hoje, às 8h15 da manhã, na Band News TV.
Gestão com identidade. Oferecimento Aquila Consultoria em Gestão. Gerenciar é antecipar o futuro.
É a Band News por todo o Brasil.
Olá, seja muito bem-vindo ao Que Tem Vaga. Recebo hoje Renato Preciosi, especialista em liderança. E a gente vai falar sobre vários assuntos, mas principalmente o feedback, que é tão importante, né, Renato? Bem-vindo, um prazer falar contigo.
Obrigado, Lili. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado, Band. Poder compartilhar aqui um pouco de conhecimento.
Ai, estou feliz para te ouvir, porque a gente fala de pelo menos 5 tipos de feedbacks, Renato. Começa aí sua análise inicial sobre o que é o feedback e quais são esses tipos.
Então, isso já é bem interessante, porque o pessoal molda o feedback só como o chefe para o funcionário, né, para o liderado e acabou. Não, existem diversos tipos de feedback. Né? Tem o feedback 180, que você dá para os lados, tem o feedback 360, que, né? Inclusive o funcionário dá o feedback para o chefe. Mas eu gosto de caracterizar em 5 tipos. Uhum. 5 tipos de feedback, que aí pode ser aplicado para qualquer lado. Primeiro é o feedback direcional, né? Para onde eu vou direcionar essa pessoa. O segundo é um feedback de reforço ou de reconhecimento. Uhum. Onde eu trato ali questões para o meu liderado. O terceiro é de correção. Em algum momento a gente tem que tratar, ter uma conversa difícil. O quarto é o de desenvolvimento, ou seja, é o olhar futuro. Uhum. E o quinto é feedback que eu chamo de fortalecimento ou de autonomia. Então são esses 5 tipos de feedbacks que eu acredito que um líder pode colocar para o seu liderado, para o seu par, para o seu chefe, que você vai ter uma visão completa de uma boa conversa visando o melhor para a pessoa e para a organização que ela trabalha. Né?
É, principalmente isso, né? Porque é organismo vivo, não tem como negar, e essa relação que existe dentro da empresa é muito importante ser saudável e contar com ferramentas como essa do feedback. Você trouxe um pouquinho do que é cada um deles, eu queria mergulhar mais a fundo sobre a denominação e também, principalmente, sobre quando aplicar. Qual é o feeling de, tipo, agora eu aplico o feedback 1 ou 5? Existe também essa regrinha, digamos assim?
Então, Leia, muito boa pergunta. Na verdade, as organizações só colocam o feedback uma vez ao ano, né? Uhum. Quando faz a avaliação do funcionário. Ou quando ela tem um programa estruturado a cada 3 meses, quando tem alguma mentoria. Então, é um processo de meio rígido, cíclico, e que eu não acredito que isso seja o melhor. Eu acho que feedback nós temos que dar quase que todo dia. E por isso que eu dividi em 5 tipos, uhum. Porque você tem feedback para cada momento. Sim. Eu falo, eu defino que um líder que não dá um desses 5 tipos, pelo menos uma vez por semana, para o seu liderado, está perdendo uma grande chance de contribuir com o liderado e para o sucesso da sua área, porque um liderado melhor instruído, melhor a área desempenha, logo a organização ganha com isso.
Pois é, né? E isso também pode impactar o turnover, que é também aquela rotação. Ou seja, o colaborador que está feliz, que está realmente sendo acompanhado pela sua performance, ele vai entregar mais, ele vai estar mais contente, vai estar mais satisfeito com aquela permanência ali. O contrário também é verdadeiro, né? O turnover pode mudar bastante.
Total. E você já falou, né? Ah, Renato, quando, por exemplo, um funcionário novo, né? Eu falo, tem que ter um feedback de direcionamento. o porquê que ele faz isso. Uhum. Né? Ou seja, eu tenho que te dizer e te dar essa instrução de você olhar o porquê, o propósito da sua função. Não é só falar e falar, ó, você confere o caixa da padaria. Uhum. Não é só uma conferência de dinheiro. Não, você está resguardando valores, você está satisfazendo seu cliente com um troco adequado. Né? Eu brinco muito da questão do para. Um propósito muito maior, muito mais motivador, ainda mais para as novas gerações.
Pois é.
Então, assim, esse feedback 1, que eu falo de direção, é você dar sentido ao trabalho do funcionário.
Sim.
Então, isso no começo de carreira. O 2, que eu brinco muito com meus colegas, que são líderes, e falo assim, olha, feedback de reconhecimento. Aí tem executivos que falam, não, mas a minha equipe não está performando. Ela falou, gente, você consegue trabalhar uma semana e ninguém faz nada direito? É. Nenhuma tarefazinha que você possa reconhecer, que você possa elogiar? Porque o que mais motiva os funcionários hoje não é nem o dinheiro, não é nem as férias, não é nem o bônus, não é nem o cargo. É o reconhecimento. As pessoas querem ser valorizadas.
Uhum.
Né? Todo mundo tira esse ânimo dali.
Né?
Então, o feedback de reconhecimento, eu não preciso esperar um ano, vou dar feedback de reconhecimento uma vez por ano. Não, reconheça pequenas tarefas, né? Uma limpeza, uma planilha bem feita, uma apresentação bem dada, dependendo da atividade de cada um, mas reconheça aquele no momento, não espere seus ritos da sua organização para isso.
É muito importante.
O seu chefe tratou direito todos os funcionários, comunicou adequadamente uma informação da empresa, poxa, elogia para o chefe também, por que só de cima para baixo?
Uhum.
Por que não de baixo para cima?
Sim, com certeza, né? Isso motiva, isso traz realmente até uma aproximação do olhar humanizado da organização para com o colaborador, né? E o terceiro feedback na
sequência?
Então,
o terceiro feedback, que eu falei que é a conversa difícil, né?
Sim.
A conversa difícil, ela é para você corrigir.
Uhum.
Porque somos seres humanos,
sim,
cometemos erros, cometemos falhas. Você vai falhar, eu falhei,
uhum.
Todos nós podemos melhorar. Então o papel do líder em dar o feedback, ou do par, ou até mesmo para o chefe, né, é dar o feedback com um olhar futuro, corrigir algo, mas com empatia,
uhum.
Se colocando no lugar do outro.
Sim.
Né? Não custa dinheiro nenhum, nem tempo, você se colocar no lugar do outro, ele dá um feedback com empatia. Se fosse eu, como eu gostaria de ser chamado a atenção para melhorar? Que tipo de palavras eu gostaria de receber? E isso transforma o clima de uma organização.
Uhum.
Então, o feedback de correção, ele tem que ser assertivo, né? Possivelmente você fez alguma coisa equivocada, né? Porque acontece, mas tratando esse feedback com empatia, e olhando a melhoria, olhando o futuro, isso transforma o clima absurdamente.
Sim, e isso, a maneira, né? A forma como se fala. Você já falou de algumas habilidades socioemocionais, como empatia, assertividade. Alguma outra nesse sentido, para ser assertivo o máximo possível, dentro, né, da possibilidade? Porque às vezes é o deslize do ser humano, mas em termos de palavras, em termos de soft skills, alguma outra dica nesse sentido?
A minha dica para um líder, ou para quem vai dar feedback, seja para o chefe, para o colega, é se atenha aos fatos.
Tá.
Não tem achismo. Ah, derrubei o copo d'água. Ah, você derrubou o copo d'água, ponto. Não é? Ah, você foi estabanado e derrubou. Não, por que você está falando estabanado?
Uhum.
Você derrubou o copo d'água. Você não sabe se eu fui estabanado ou não.
Uhum. Se foi, né, realmente um acidente, né?
Então, assim, eu calculei errado. Então, toma cuidado para não levar para o lado pessoal.
Uhum.
E sim, se atenha ao fato técnico. Ah, eu cortei errado essa madeira para fazer a mesa. Cortei. Ah, seu burro, seu indisciplinado, essas outras palavras, incompetente. O erro acontece.
Sim.
Então, se atenha aos fatos. Seja profissional.
Uhum.
Né? Geralmente, e a gente está falando aqui de um quadro, né, de vaga, de ter emprego, você está num ambiente profissional, então seja profissional.
Sim.
Isso aqui não é a rua, não é a praia, né, não é o parque, você não está em casa, você está num ambiente de trabalho, então seja profissional.
Sim.
Do mesmo jeito que você gostaria de ser tratado.
Tem dados do Fórum Mundial que mostram que até 2030 as skills vão mudar bastante, as habilidades dentro do trabalho, principalmente protocolo e etiqueta executiva. Então o protocolo está dentro desse rito, né, dessa maneira de você, de forma profissional, se referir ao outro, seja ele o par, seja ele o líder, ou seja ele o colaborador direto. Então, isso é muito cabível aí, né, Renato?
Eu falo muito, Lenê, que o líder ele tem que aprender a se comunicar. Uhum. A gente anda, a gente respira, a gente fala, né? Então, a gente acha que sabe falar.
Uhum.
Mas o primeiro ato de saber falar é saber escutar.
Sim.
Então, um líder que não escuta seus liderados já está perdendo uma grande oportunidade de aprender, de entender corretamente o fato. Então, a primeira coisa de um líder é ouvir.
Uhum.
Depois, né, ter técnicas para ir falar.
Uhum.
Como falar? Que a gente já falou de empatia, né, já falou de ser assertivo. Assertivo não é ser molenga e nem ser agressivo. Assertivo é se alterar aos fatos.
Uhum.
Então, assim, acho que a comunicação, a gente acha que sabe se comunicar.
Tem que ser durão, mas não é
não,
por aí.
É ser assertivo.
Uhum. Terceiro, então, é o corretivo. O quarto?
O quarto, eu falo de um feedback de desenvolvimento.
Tá.
Porque, geralmente, feedback é, olha, Lenny, você teve um ano, é baseado em performance. Lenny, seu ano foi muito bem, parabéns. Você performou bem, você bateu as vendas, você fez as suas atividades. Eu foco na performance. Só que eu esqueço de olhar a sua carreira. Eu esqueço de olhar o seu futuro.
Uhum.
Então, feedback 4, que eu chamo, é o de desenvolvimento. Que tem um grande pensador nos Estados Unidos que ele fala de feed forward. Né?
Uhum.
Não fala nem de feedback. O que, que eu falo para você melhorar para frente? E não necessariamente você precisa ter errado.
Sim.
Né? Porque as pessoas pensam muito no feedback, olha, você fez essa atividade muito bem e essa aqui muito mal. Então isso aqui você tem que melhorar. Não, eu fiz isso aqui bem, eu vou te dar um feed-forward para você fazer melhor.
Isso é muito bom.
Para você desenvolver suas competências.
Sim.
Você já fala bem, meus parabéns. Mas olha, que tal você começar a escutar melhor? Porque aí você vai ter uma fala melhor. Então assim, você não é ruim naquilo, mas eu estou te ajudando a você ser melhor. Então, por isso, o feedback do desenvolvimento.
Ah, copo meio cheio, né? Isso dá também um combustível maior para o planejamento de carreira, para o lifelong learning, que é o aprendizado contínuo.
Exatamente.
Que tá para todas as profissões agora. Antes a gente tinha aquela percepção que, só médico ou área da saúde, ou uma área específica que tem que ficar se reciclando constantemente. Hoje, qualquer área necessita disso.
Total.
Uhum.
Eu falo para os meus liderados, né, para minhas consultorias, se você não faz no mínimo 40 a 60 horas de treinamento por ano, e aí não precisa ficar esperando a empresa lhe pagar o treinamento.
Uhum.
Hoje em dia tem um monte de ferramentas, treinamentos baratos na internet, em outros canais, né, de outras mídias, livros.
Sim.
Então você aprende isso muito fácil. Então quem não se coloca no papel de ser um eterno aluno, não vai progredir.
Com certeza. O quinto feedback?
O quinto feedback é o que eu falo, que é o momento onde é o do fortalecimento ou da autonomia.
Tá.
É onde o líder começa a dar poder para o liderado. É o feedback de empoderamento. Olha, você tem desempenhado bem, mas agora eu vou te dar mais responsabilidade. Não é uma promoção, não é um aumento, é responsabilidade. Olha, agora isso aqui você vai ser o responsável. Você vai ter que ter, você terá essa autonomia para ir lá e falar com o cliente,
uhum,
para falar com o chefe, do chefe. Então eu começo a te dar poder, começo a te dar autonomia.
Uhum.
E quem não gosta de ser desafiado? As pessoas se desenvolvem quando elas são desafiadas.
Sim.
Então esse feedback de autonomia é muito importante. Porque imagina, você está fazendo a mesma coisa muito bem, ou seja, ganhando feedback, parabéns, 3 anos seguidos e nenhuma palavra mais.
Sim.
Sobre desenvolvimento, nem ao menos uma autonomia maior para fazer alguma coisa. Então, você vai acabar perdendo até o bom funcionário, como você falou no começo.
Pois é.
O bom funcionário está lá, mas parabéns. Não tem um reconhecimento, não tem um olhar olhando a carreira dele, não tem mais autonomia.
Uhum.
Então você vai acabar perdendo um top talent.
É, e nesse caso, como o colaborador se posicionar e aí levar também o feedback para o líder? Porque tem um tabu aí, né? A pessoa muitas vezes pensa, ah, eu sou subordinado, então eu tenho que ficar esperando que meu líder me chame, que meu líder me fale. O contrário é possível, há um caminho para ser feito. Como fazê-lo, Renato?
Não, total, né? A maioria das pessoas nas organizações, nas empresas, esperam o recurso humanos, o RH, ir lá e definir. Ó, esse é o período de 1º de março a 30 de março, todo mundo tem que dar o feedback. Aí você dá lá o feedback e acabou. Não. A cada projeto entregue, a cada tarefa, a cada desafio, peça feedback.
Uhum.
Teve uma reunião importante... Peça feedback. Fale com o líder. Poxa, tivemos essa reunião importante. O que você achou da minha postura? O que você achou desse cálculo que a gente fez para esse projeto importante? Né? Peça, porque não custa, né, o pedir. E o não você já tem, né?
Sim.
E aí você vai verificando até mesmo como é o tipo do seu líder.
Uhum, porque também tem perfis do líder, perfis, né? Se é o líder mais próximo, se é um líder mais realmente que te deixa se aproximar e criar essa linha mais direta, se é um líder mais reservado, se tem protocolo. Como é que a gente, inclusive, analisa o líder na figura do liderado? Qual a dica que você dá para quem é o liderado olhar para o líder e falar, esse meu líder tem tal perfil, eu posso lidar de tal forma? Existe uma dica também para isso, Renato?
Olha, existe. Eu acho interessante essa sua pergunta porque o nosso sucesso depende do nosso chefe, depende do nosso colega de trabalho, né? Depende do meu liderado. Só que eu lido isso tudo com a minha capacidade de transformar as pessoas, de transformar esse ambiente. Se eu chego no trabalho desanimado, não quero saber de nada, não quero saber de feedback, não quero te ajudar a evoluir, eu não vou transformar meu ambiente de trabalho.
Uhum.
Então, eu acho que você é o protagonista da sua carreira.
Sim.
É teu papel transformar todos. Ah, meu chefe não gosta de dar feedback, só dá o obrigatório. Mas a minha pergunta é, você já pediu? Ele já negou uma, duas, três, quatro, cinco vezes? Aí você tem argumentação e até, chefe, por que você não gosta de dar feedback?
Uhum.
Ah, você vai me entender mal. Não, eu não vou levar para o pessoal. O grande problema do feedback é tanto o líder quanto o liderado levam para o pessoal, porque não é assertivo.
Sim.
Tem que se ater aos fatos e olhar sempre com o copo meio cheio, mesmo os erros acontecem, é um fato para basear, para olhar o futuro.
Sim.
Muito e não ficar olhando o passado. Então, peça para o seu chefe, analise também, tem gente, às vezes o chefe está correndo para terminar, fechar a tarefa e você vai bater na porta
mais
sexta-feira à noite.
É.
Chefe, dá para me dar um feedback?
Aí também não.
Não,
né?
Dá.
Tem que ter o momento certo, a hora certa, a postura também, né?
Você tem que analisar isso dentro da sua organização. Qual é o momento certo para falar, né? Qual é o momento que ele está mais livre?
Sim.
Ele chega depois do final de semana mais alegre ou mais nervoso?
Tipo aquela segunda-feira que não é um bom dia, talvez, né? Então, ter essa sensibilidade, né, Renato?
Se colocar no lugar do outro. Lembra do feedback com empatia?
Sim.
A empatia serve para tudo, para as relações de trabalho.
Formalizar também, quem sabe por e-mail, pedir para a secretária. São caminhos aí também que, se existe esse protocolar, também cumpri-lo, né, para não pular etapas e ir diretamente com muita sede ao pote e sem preparação. Né?
Leni, você falando agora, me recordei uma passagem onde eu trabalhei numa organização mundial e que eu tinha que pedir feedback de um outro diretor fora da minha área.
Olha.
Então, assim, era um programa. Por quê? Porque ali eu ia receber um feedback, não do meu chefe, porque às vezes meu chefe gosta de mim, né? Às vezes ele me contratou, né? Me trouxe de outra empresa, trabalha comigo há 20 anos, imagina?
Sim.
Ó, eu trabalho com você há 20 anos, poxa, provavelmente a gente já está azeitado, né? Não tem problemas entre nós. Então, quando você pede um feedback para um outro diretor, para um outro gerente, para um outro chefe, essa pessoa tende a ser mais verdadeira com você.
Uhum. Sem vieses, né? Preto no branco.
Eu brinco que ela não vai falar a verdade, ela vai falar a percepção dela.
Uhum.
É uma percepção fria, porque ela não tem por que te agradar, como também não tem por que te impressionar.
Uhum.
Então, essa pessoa vai te dar um feedback com a percepção dela.
Sim.
E uma das coisas que eu aprendi, a gente está falando de feedback,
uhum.
Qual é o outro grande erro do feedback? Eu acabo de lhe dar um feedback, o que você faz? Começa a justificar. Ah, não, chefe, eu errei por conta disso, eu não fiz por conta daquilo.
Terceiriza a responsabilidade.
Ou terceiriza ou começa a arrumar racionalização, justificativas. Feedback, você não questiona. Você aceita. Eu não falo uma palavra. Eu só falo muito obrigado pelo seu tempo. Você demandou tempo para me dar feedback.
Sim.
Então eu recebo, vou para casa, durmo com aquilo, faço a digestão mental... E aí fala, poxa, isso aqui eu concordo com o que ela falou? Concordo. Isso aqui não é tanto, mas tem um ponto de verdade aqui. Ela não viu a situação como um todo, mas esse pontinho aqui ela tem razão. E isso aqui, olha, acho que ela se equivocou, não faz sentido. Beleza, aí é você, porque a gente só consegue evoluir quando a gente tem essa consciência interna.
Sim, autoconhecimento.
Não é porque o outro falou que você vai fazer.
Sim.
Você me deu três questões. Pô, uma eu concordo 100%, uma eu concordo em parte, e outra eu não concordo. Então, dali, eu vou montar o meu plano de desenvolvimento.
Uhum.
Eu não preciso que você me obrigue, que ali eu já tenho autoconsciência do que eu preciso evoluir.
Sim.
Então, eu acho que a questão do feedback, receber o feedback...
Internaliza, reflete.
E se teu chefe for um chefe bacana e te falar, poxa, uma semana depois, olha... E aí, o que você achou? Tem alguma coisa a ponderar? Aí você vai lá e pondera, não é reclama.
É, tem outro detalhe também, outra diferença.
É, não reclame de feedback, agradeça. Mas pondere, poxa, eu não vi sobre esses olhos, sobre essa perspectiva.
Sim.
Né? E uma coisa que eu brinco muito é, uma coisa é a realidade, outra coisa é a percepção. Essa questão do feedback de alguém de fora da sua área, ela é importante porque ela demonstra a percepção que o outro está tendo.
Uhum.
Ah, mas eu não sou assim. Ué, mas o outro está tendo. Né? O pessoal falou assim, ah, você é um pouco snob. Eu falei, não, mas eu não sou snob, eu sou super humilde, falo com todo mundo. Ué, mas a pessoa acha, por quê? Porque um dia eu cheguei correndo, atrasado e não falei com ela. E ela passou a ter isso como valor meu.
Rádio Bandeirantes de São Paulo. ZYM 680. VIP Rádio e Televisão Limitada. 90.9 MHz. Em frequência modulada.
No aplicativo Bandplay e pela internet. radiobandeirantes.com.br. Ouvida em todos os lugares do mundo.
Assunção! Cearense gosta do que é bom, por isso prefere a cachaça Douradinha, desde 1873. A cachaça Douradinha é fabricada no antigo Engenho Livramento, em Redenção. Pedidos 996906866. Beba com moderação.
Coração do povo, com informação, é a voz vibrante da nossa paixão. Rádio Assunção, a rádio no nosso coração. Rádio Assunção, a mais forte no esporte, equipe Moésio Loiola.
ZYH 590, Rádio Assunção,
AM 620 kHz.
Noite de luz, céu a brilhar, amigos, família, vamos celebrar. Menino Jesus, vem nos guiar, paz e amor, vamos espalhar. Sinto o ritmo, vem dançar, vem sonhar. Feliz Natal, Feliz Natal, Rádio Assunção, que especial.
Mais uma atração esportiva. Oferecimento Chaveiro Edmilson, tudo em chaves.
Começa agora na Rádio A Função, as primeiras do esporte. O dia a dia, os principais comentaristas e os trepidantes na jogada. Primeiras do esporte. A partir de agora, na Rádio Assunção, a mais forte no esporte.
Mário Ottoni.
Três minutos, 6:03, hora certa. Autopeças Padre Cícero, uma matriz, vale por 10. O maior estoque de peças para carros nacionais e importados. Confira a filial na Serrinha, filial de número 38, na Avenida Doutor Silas Muguba, 3.500. Ligue 3499-9040. Iniciando na Rádio Assunção Cearense AM 620, o programa Primeiras do Esporte. É mais um campeão de audiência da equipe Moésio Loyola, mais forte do esporte, com a coordenação de Igor Loyola. Vamos até às 7 da manhã, movimentando melhor da informação e da opinião. E você confere a nossa programação também através da internet 620am.com.br, através do aplicativo próprio da Rádio Assunção, ou mesmo Facebook ou Instagram, pois a Assunção está em todas as plataformas digitais. WhatsApp, para você registrar sua audiência, é o 99743-0620, com a técnica de Eugênio Paramuti e Augusto Saldanha. Vamos girar os destaques do programa Primeiras do Esporte deste domingo, 14 de dezembro de 2025. O primeiro destaque é do Ceará, repórter Tony Mota. Bom dia, Tony. Daqui a pouco então, Tony Mota, 6 da manhã, 5 minutos, 6:05, destaque então, é do Fortaleza, repórter Aloysio Lima.
Guarda chegada de Mozar Santos, novo treinador do Ceará. Enquanto isso, o Sub-20 vai treinando. Ontem jogou contra a equipe do Quixadá amistosamente, já se preparando para a Copinha São Paulo de Futebol Juniores e alguns jogadores que ficarão no elenco profissional.
Ok, Tony Mota, então o destaque agora é do Fortaleza, repórter Aloysio Lima. Bom dia, Aloysio.
Bom dia, ouvintes das primeiras do esporte. Ontem, o treinador do Tricolor de Aço, Thiago Carpini, esteve lá no CT Ribamar Bezerra, conhecendo e assistiu o jogo do Sub-20. Jogo esse, um amistoso contra o Ferroviário.
Ok, Aloysio Lima, 6 da manhã, 5 minutos, 6:05, daqui a pouco você voltará no programa Primeiro Subesporte com o noticiário completo do Tricolor de Aço. Destaque agora é do Ferrão, do Ferroviário, Kilmer de Campos. Bom dia, Kilmer.
Bom dia amigos do programa Primeiras do Esporte. Ferroviário fez amistoso no CT Ribamar Bezerra e perdeu para o Fortaleza Sub-20. Eu trago mais detalhes já já.
Ok, Kilmer, 6 da manhã, 6 minutos, 6:06, daqui a pouco você voltará no programa com o noticiário completo do Tubarão da Barra. Vamos agora ao destaque de Mardoni Filho, comentarista, dinâmica e nota 10, um dos titulares da opinião da equipe Moésio Loyola. Bom dia, Mardoni.
Bom dia, amigos da Rádio Assunção. Ceará e Fortaleza com novos treinadores. Ceará com Mozart e Fortaleza com Carpini. Daqui a pouco eu comento.
Ok, Mardônio, 6 da manhã, 7 minutos, 6:07. Completo o giro de destaques do programa Primeiro Subesporte na Assunção Cearense AM 620. 6:07. Futebol é na Assunção, a mais forte do esporte.
Primeiras do Esporte.
Em Messejana, você encontra tudo para seu veículo. Linha leve completa, motopeças de qualidade e as melhores tintas automotivas do mercado. Temos também peças para linha pesada, além de uma variedade de outros itens para o seu veículo. Aqui, o atendimento especializado faz a diferença. Nossa equipe te ajuda a encontrar exatamente o que você precisa. Venha nos visitar na Rua Padre Pedro de Alencar, 888, Messejana, ou ligue 85-3499-9027. Autopeças Padre Cícero. Qualidade que você confia na Messejana.
Você sabia que em Fortaleza tem o melhor ventilador do Brasil? Domina! Com 2 anos de garantia só na Central dos Ventiladores. Rua 24 de maio, 962, Centro Fortaleza. WhatsApp 85-988-06-8026. Siga arroba Central Ventiladores.
O plantão da Tratar Saúde Hospitalar informa, meu amigo, minha amiga, se você está precisando de algum tipo de cirurgia, seja de traumatologia, seja cirurgia geral ou até vasectomia, não espere na fila do SUS. Procure agora mesmo a Tratar Saúde Hospitalar. É a cirurgia que você tanto está esperando e pode ser marcada para amanhã e custa muito, muito menos do que você imagina. E sabe o que você precisa fazer? Só procurar a Tratar.
Tratar Saúde Hospitalar.
Ligue agora. 3122-0101.
Mais segurança nas ruas para proteger os cearenses. O governo do Ceará trabalha todos os dias para combater a criminalidade em todo o estado. Já são mais de 3 mil novos profissionais de segurança e mais de 2 mil novas vagas em concursos para delegados e investigadores da Polícia Civil e para a Polícia Militar e Bombeiros. A estrutura também cresceu. Novas bases do raio, mais delegacias e viaturas reforçando o policiamento nas ruas. Foram entregues cerca de 3.900 armas e mais de 12 mil equipamentos para apoiar as operações no dia a dia. E com o programa Meu Celular, cerca de 9 mil celulares já foram recuperados. É um trabalho estratégico com inteligência, tecnologia e novas operações. O governo do Ceará não para e segue firme trabalhando para combater a criminalidade e proteger os cearenses.
Mário Ottoni.
6 da manhã, 10 minutos, 6 e 10, voltando com o programa Primeira Subesporte na Assunção Cearense AM 620, é mais um campeão de audiência da equipe Moésio Loyola, mais forte do esporte, com a coordenação de Igor Loyola. Vamos até as 7 da manhã, movimentando melhor da informação e da opinião. Daqui a pouco, Bardoni Filho, comentarista dinâmico e nota 10. Daqui a pouco tem as informações do Centro Eletrônico, como Souza Filho, plantão padrão do Rádio Esportivo Brasileiro. Tem o Ceará em destaque com Tony Mota e as informações do Fortaleza com a Luiz Lima. WhatsApp que você registra sua audiência é o 99743-0620. No programa Primeira Subesporte, vamos trazer agora as informações do Ferroviário. Repórter Kilmer de Campos e o Tubarão da Barra, Kilmer.
Um abraço, bom dia amigos do programa Primeiras do Esporte. Antes de tudo, deixa eu fazer aqui uma crítica à nova assessoria de imprensa do Ferroviário Atlético Clube. O Lenilson Silva, que vinha respondendo pela assessoria, foi desligado da assessoria de imprensa do clube, motivos que não foram apresentados. Eu não sou advogado dele, nem tenho carta branca para defendê-lo. Agora, assumiu um cidadão chamado Eduardo Neves, que se nega a repassar informações. Inclusive, ele disse que houve um acordo antes da bola rolar entre Ferroviário e Sub-20 do Fortaleza, que o resultado não seria divulgado. Isso não existe nem aqui, nem em qualquer lugar do mundo. Aliás, se essa informação não circular, o resultado de um amistoso ou de um jogo treino entre Sub-20 do Fortaleza e Ferroviário Atlético Clube, eu acho que o Brasil para. Mas, independente da informação que o assessor de imprensa do Ferroviário, Eduardo Neves, se nega a passar a mando de alguém, a gente sempre passa, né? Torcedor do Ferroviário aqui na Rádio Assunção não vai ficar privado de informações da camisa mais bonita do estado. Ferroviário esteve ontem no CT Ribamar Bezerra e perdeu para o Fortaleza pelo placar de 1-0. Foi a estreia oficial do técnico Nuno Pereira. Foi um amistoso? Foi. Foi um jogo treino? Foi. Até porque o Ferroviário não jogou nem com a camisa oficial, mas perdeu para o Fortaleza 1-0, gol do Juan Fidelis. 1-0 para o Fortaleza, foi o primeiro jogo treino do Ferroviário sob a batuta do Nuno Pereira. Mais uma vez, pedi à assessoria de imprensa que assumiu o Ferroviário agora que não se negue a dar informações, que de uma forma ou de outra a gente sempre descobre. Informação do Ferroviário com fidelidade e verdadeira você encontra aqui na Rádio Assunção Cearense, a mais forte no esporte. Você colocar uma matéria pífia de jornalismo não verdadeiro no site oficial do clube é um desserviço. Kilmer de Campos, aqui, Primeiras do Esporte.
Ok, Kilmer de Campos aí com uma passada pelo Tubarão da Barra com as informações do Ferroviário no programa Primeiras do Esporte. RCM, retífica das caixas e marcha, câmbio manual e automático, diferencial, veículos 4x2 e 4x4, direção hidráulica e junto homocinética. Aceitamos cartões de crédito e parcelamos em até 100 sem juros. RCM, retífica das caixas e marcha, fica na rua Desembargador Prachedes, 750 no Montese. Ligue 3491-6498 e tem o 987-32-2262. É só falar com o amigo Carlito. Se você procura uma empresa especializada em manutenções em pontos rolantes e pórticos rolantes, reformas estruturais, serralherias e manutenções em ar-condicionados, então você tem que ligar para a SOS Metalúrgica em Geral, 99206-8705, com o comando do amigo Júnior Amaral. 6 da manhã, 14 minutos, 6:14. Vamos agora para a participação de Bardoni Filho, comentarista, dinâmica e nota 10. É hora de opinião na Assunção. É com você, Mardônio.
Amigos da Rádio Assunção, os comandos diretivos de Ceará e Fortaleza agiram rápido. O Fortaleza anunciou o treinador na quarta-feira à noite, e o Ceará anunciou o treinador quinta-feira à noite. Com a saída de Condé, o Ceará caiu em campo. Fez sondagens. Fala-se que ele sondou o Thiago Carpini, sondou o Guto, mas a prioridade era o Mozart, que tinha acabado de sair do Curitiba. O Fortaleza pensou muito, tentou manter o treinador Palermo, mas não conseguiu. E aí focou no Thiago Carpini e a contratação se deu de forma rápida. Palavras do próprio treinador. Ele estava querendo e o Fortaleza também. Então chegaram rápido num acordo. Eu considero dois bons treinadores. E até digo, para a Série B, eu acredito que sejam os treinadores ideais. Todos dois conhecem bem a Série B. Todos dois estão numa fase de afirmação como treinador no futebol brasileiro. Eu diria que são dois técnicos emergentes. São características um pouco diferentes. O Moza, ele é mais velho, 5 anos do que o Carpini, começou treinando um pouco mais cedo, tem uma experiência internacional muito boa. Ele jogou na Itália, jogou no Regina, que hoje está na terceira divisão italiana, jogou no Livorno, ele jogou também no Xangai, no exterior, mas ele é um como jogador, estou falando isso como jogador, ele tem uma experiência muito grande. Jogou no Flamengo, jogou no Palmeiras, é volante, bom jogador. Chegou à seleção brasileira sub-23, onde fez, nessa seleção, ele fez 23 jogos. Então, é um cara experiente como jogador e como treinador. Como treinador, ele começou no futebol catarinense. Ele é paranaense, mas ele tem dupla nacionalidade. Ele é brasileiro e italiano. Ele tem as duas nacionalidades. Jogou muito no futebol italiano. Como treinador, ele ainda esteve lá como auxiliar do Regina, time italiano, mas como treinador ele começou sua carreira no Canoinhas de Santa Catarina. Ele passou por vários times, mas os times, últimos times dele, como treinador efetivo, ele treinou o Atlético Goianiense, treinou a Chapecoense, treinou o CSA 2 vezes. No Atlético Goianiense ele ganhou o título goiano, mas foi demitido. Ele treinou o Cruzeiro em 2021 na Série B, não foi bem. Nos 9 primeiros jogos não conseguiu vencer, teve derrotas e o Cruzeiro despachou, demitiu. Mas nos 2 últimos anos foram exitosos para o treinador Moza Santos. Ele ganhou, subiu com o Mirassol. A base do Mirassol, que disputou o Brasileirão deste ano, foi ele quem montou. E ele saiu, não teve acordo com o Mirassol para continuar. Foi para o Curitiba. Curitiba, que ele foi auxiliar técnico, treinou o Curitiba. Umas 2 vezes ele treinou o Curitiba, e o que, que aconteceu foi que ele foi campeão pelo Curitiba. Com ele estava o cearense Bruno Melo, que jogava de zagueiro. Aqui era lateral esquerdo, mas lá jogou de zagueiro. Aliás, o Bruno na base, lá no início ele era zagueiro, depois foi adaptado para lateral esquerda. E o Moza foi campeão, terminado o campeonato, tentou um acordo com Curitiba. O Curitiba divulgou os números que ele queria e que não estava acertando. Ele saiu chateado. É um cara que tem personalidade muito forte. Ele é muito determinado. Ele é muito correto nos seus compromissos, mas exige da contraparte a mesma coisa. Eu acho que o Ceará trouxe um bom treinador. treinador que conhece muito a Série B. E tem duas subidas sucessivas, com Mirassol e o título com Curitiba. Ele vai, certamente, reformular o time do Ceará. Não é ele que vai reformular, vai ajudar a remontar o time do Ceará. Reformular já é uma decisão da diretoria. Vários jogadores estão saindo. O Ailo já saiu. O Fabiano Souza também não continua. Vários outros jogadores estão saindo. O goleiro Fernando Miguel. E vários jogadores terminando o contrato estão saindo. Ele certamente tem algumas indicações, porque ele conhece muito o futebol goiano, futebol alagoano, futebol paulista, futebol paranaense, e deve formar um time competitivo para buscar o título. E o Thiago Carpini? Eu também considero o técnico ideal para a Série B. A torcida de Ceará e Fortaleza tem que entender que neste momento os dois times estão na Série B. Então na Série B as receitas são menores. Você só pode gastar aquilo que a sua receita permite. Você não pode extrapolar. Eu soube que o Fortaleza chegou até um número bastante alto para a permanência do Martim Palermo. Mas não deu certo. Não deu certo, ele tem outros planos. Eu vi uma declaração dele que ele estava mentalmente muito esgotado com essa passagem pelo Fortaleza, porque foi uma luta titânica e no finalzinho não conseguiu o objetivo. Eu vejo também que ele não tinha o perfil do Juan Pablo Vojvoda, que nada tiraria do Fortaleza. Ele teve propostas e propostas. O Martim Palermo fez um excelente trabalho, mas não tinha raízes ainda no Fortaleza como foram criadas com Juan Pablo Vojvoda. O problema agora é que o Thiago Carpin, cara estudioso, um cara que também foi jogador na mesma posição de volante, mas não teve o destaque de jogador como teve o treinador do Ceará, o Moza. Mas como treinador, ele treinou vários times do interior de São Paulo, mas o ápice, onde ele despontou com 39 anos, foi no Água Santa, que fez um excelente campeonato paulista, ele foi escolhido o melhor treinador e daí foi para o Juventude. Em 2023 foi para o Juventude, para tentar subir com o Juventude. Juventude estava numa situação difícil no campeonato da Série B. Ele chegou e conseguiu classificar o Juventude para o ano seguinte. Imediatamente o São Paulo contratou, ele fez diversos jogos para o São Paulo, para ser mais preciso, fez 18 partidas, quebrou um tabu de 10 anos que o São Paulo não ganhava o clássico com o Corinthians. Ganhou ainda uma Supercopa, né, do Brasil, em cima do Palmeiras, mas caiu. É treinador jovem e o São Paulo é um time dificílimo para treinador. Em 18 jogos ele teve 7 vitórias, 6 empates e 5 derrotas. Daí ele foi para o Vitória, passou um ano no Vitória, ganhou o Campeonato Baiano, saiu, conseguiu a vaga de Sul-Americana. Não foi bem na Sul-Americana, começou um campeonato nacional oscilante, caiu, veio para o Fortaleza. Em síntese, são dois treinadores emergentes e os dois clubes estão bem servidos de treinador para a Série B. Bom dia a todos e muito obrigado.
Ok, Mardônio Filho, comentarista Dinâmica e Nota 10 aqui no programa. Primeira Zub Esporte, o Mardônio é um dos titulares da opinião da equipe Moésio Loyola, a mais forte do esporte. Como a coordenação de Igor Loyola, 6 da manhã, 24 minutos, 6h24, uma passadinha no alô da galera no 997-43-0620, o Telino, direto de Icapuí, subtenente Jackson Magalhães, prefeito José Walter, doutor Marcos Vinícius, Nubeireles, Luiz Carlos Fontinelli, na Aldeota, também curtindo aqui o Sonzão, na Assunção, Oswaldo de Souza, na US, Chicão, Aerolândia. Tem por aqui também, curtindo a Assunção, o Flávio Barão, do Jardim América. O professor Antônio de Deus, Quixadá, Luiz Paiva, Lagoa do Juvenal. Curtindo também a Assunção, Feliciano Henrique, no Antônio Bezerra. O Raimundo Evangelista, no Pirambu. Gilson Queiroz, Vila Peri, Jorge, na Barca do Ceará. Martinho Girão, no Cambeba. E o Matheus, direto de Aquiraz.